Senhores deputados, boas tardes. Vamos então dar início à nossa audição da Senhora Procuradora-Geral da República, em representação do Conselho Superior do Ministério Público. Cumprimento, bem como a Senhora Procuradora que a acompanha, agradecendo a presença e não deixando de dizer que os seus deputados, com certeza, que leram o relatório feito, elaborado pelo Conselho Superior da Magistratura, é um relatório muito pormenorizado. Eu diria mesmo que, enfim, não há ponto onde esse relatório não toque e não desenvolva e não nos dê informações e que, portanto, eu próprio teria algumas dificuldades, confesso, em arranjar perguntas para fazer à Senhora Procuradora-Geral da República, mas eu tenho a certeza que teremos perguntas. Deputada, não sei se a Senhora Procuradora-Geral quer fazer uma intervenção inicial. Não vale a pena. Sim?
Muito obrigada, boa tarde, mais uma vez tenho o maior gosto em estar aqui. Eu poderei fazer uma intervenção inicial, mas ela, pois o breve era capaz de ser muito prolongado, e uma vez que tem o parecer, se entenderem fazer já as perguntas, sim, e se entretanto depois eu achar que há mais algumas questões que queira acentuar e que não foram abordadas pelas perguntas, se o Sr. Presidente me permitir, sim. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Procurador-Geral. E então começamos com as perguntas do Partido Socialista. Sr. Deputado Isabela Neto, faz favor. Ah, não, foi a pedido do PCP. Sr. Deputado Rita Rato, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar, em nome do Partido Comunista Português, a Sra. Procuradora-Geral da República, agradecer a sua presença hoje aqui e a disponibilidade para discutir esta matéria tão importante connosco, agradecer também os contributos enviados, que naturalmente merecerão toda a atenção na discussão destas matérias, e dizer desde já o seguinte. O PCP, desde 1999, quando a discussão da proposta de lei que viria a dar origem à atual lei tutelar educativa, tem afirmado preocupações relativamente ao regime na altura proposto e agora em vigor. Entendíamos que este regime não tinha e continua a não ter o objetivo de alterar o paradigma de intervenção sobre estes jovens. Na prática, tratou-se de uma adaptação aos menores do modelo penal e processual penal dos adultos. Este regime tendia também a transformar, e na prática foi isso que aconteceu, o papel do Ministério Público de curador em acusador. Este regime sustenta-se, na nossa opinião, numa concepção profundamente autoritária e securitária. Sempre defendemos da parte do PCP que a abordagem relativamente aos fenómenos de violência e criminalidade juvenil deveria obedecer a três dimensões integrantes: a prevenção, a intervenção e o acompanhamento. Também reconhecemos que, sem perder de vista o equilíbrio das medidas penais, parece-nos fundamental visar sobretudo objetivos de prevenção e de reinserção social, atuando a montante e a jusante do fenómeno criminógeno. A resposta para os problemas da criminalidade juvenil, da indisciplina e da violência, na opinião do PCP, deve ser necessariamente ampla e integrada, não podendo ser reduzida a nenhuma medida em particular. Aliás, como temos vindo a colocar no cerne das nossas preocupações, só uma intervenção política que olhe às condições económicas, sociais, culturais da sociedade e haja no interior de cada comunidade pode dar resposta, ainda que naturalmente de forma gradual, aos diversos problemas que foram levantados. Da nossa leitura e da nossa análise relativamente à lei tutelar educativa, entendemos que os principais problemas e dificuldades se prendem com a inexistência de meios humanos em número suficiente que garanta o acompanhamento efetivo de cada jovem e sua família, a inexistência de uma abordagem integrada e transversal nas dimensões económicas, sociais, culturais, educativas e formativas que assegurem uma mudança efetiva na vida destes jovens, e a inexistência ou dificuldades de acompanhamento regular do jovem após o cumprimento do programa que foi delineado. Aliás, nós entendemos mesmo que, e é uma das preocupações que temos, que a perspectiva de intervenção do ponto de vista casuística e irregular não é positivo para o resultado do programa e nem para o acompanhamento da família de cada um dos jovens no sistema. Muitas vezes entendemos também que a assunção de medidas de forma atempada pode muitas vezes comprometer o próprio trabalho com o jovem e com a sua comunidade. Independentemente de dito isto, naturalmente que o PCP entende que há necessidade de uma revisão profunda da lei. As propostas que apresentamos nesse âmbito não vão nesse sentido e, por isso, as propostas que fazemos são, sobretudo, propostas que visam assegurar uma dimensão mais inclusiva do acompanhamento destes jovens e de uma certa humanização do regime e, por isso, propomos, conforme o parecer se pronuncia, a criação junto dos tribunais de equipas multidisciplinares que avaliem a eficácia e resultado da execução da medida e acompanhamento da sua execução. Posto isto, as questões de fundo que lhe gostaríamos de colocar são sobretudo e dizem sobretudo respeito a ouvir a sua opinião relativamente ao sistema tutelar educativo e se entende que este sistema responde de facto aos problemas que existem na vida dos jovens ou se entende que devido a formas de processo mal concebidas ou mal acompanhadas ou devido ao contexto socioeconómico das famílias pode, de certa forma, haver uma intervenção localizada no tempo, tendo em conta o sistema e o que o sistema prevê tendo em conta a punição de um crime, mas que não responde objetivamente a uma perspectiva mais inclusiva e de reinserção social. Isto é, o objetivo do fundamento da Lei de Educação para o Direito é acompanhada e realizada num tempo curto, num tempo específico de cumprimento da pena que é atribuída, mas, de certa forma, se entende ou não que é um processo que deve ir mais longe no acompanhamento posterior destes jovens. Dizer também se, e outra questão que lhe queríamos colocar, é se considera que os meios humanos e materiais ao serviço do Ministério Público e dos tribunais são suficientes para intervir com a profundidade necessária nestes casos. Desde logo, porque também partimos de uma concepção que, para além do trabalho com cada um dos jovens, é indispensável o trabalho com as suas famílias, por forma a garantir que o seu retorno à família e à sua comunidade é entendido como uma forma fundamental de garantir um processo de reinserção social que tenha um final positivo. Queria também perguntar que balanço geral faz da intervenção do Ministério Público, quais são as principais dificuldades que sentem no processo, no acompanhamento dos casos e qual o balanço que faz também do resultado, o balanço que faz e naturalmente os procuradores, dos resultados após o percurso dos centros educativos. Sobre isto, e era a última questão que lhe gostaria de colocar, dizer apenas o seguinte, nós temos algumas preocupações quanto ao funcionamento dos centros educativos, teremos naturalmente oportunidade de discutir aqui com a Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos estas matérias, mas a nossa preocupação prende-se sobretudo da audição dos centros educativos o ano passado e da falta de meios que muitas vezes garantem que, por exemplo, quando da aplicação de um regime aberto, não há condições humanas por parte dos centros de garantir de facto que isto é cumprido nestes termos. Por exemplo, recordo-me do que foi aqui dito, quanto, por exemplo, à frequência de estabelecimento escolar fora do centro educativo e de outras atividades sociodesportivas, que muitas vezes na inexistência de meios e de técnicos que garantam este acompanhamento, os jovens acabam por não conseguir, de facto, ter essa experiência fora do centro educativo. Para além disso, nós tivemos também a oportunidade de reunir com o Centro Educativo dos Olivais e com as suas equipas e foi-nos também colocada uma questão que nós entendemos que é interessante e merece também ser discutida com profundidade e analisada nas suas várias dimensões, que é a possibilidade de o regime, de existir apenas um regime que pode ter por início uma dimensão mais fechada, mas que de acordo com o percurso específico de cada jovem pode tender a graduar cada uma das suas dimensões. Isto é, o psicólogo alertava-nos para isto, que pode ter interesse a partir do princípio que numa fase inicial de adaptação se estabelecesse medidas de sistema fechado, mas de acordo com o percurso e com a integração e com os passos dados em cada um dos processos, se pudesse ir trabalhando a autonomia e a emancipação de cada jovem. Portanto, isto é uma discussão mais profunda, de uma revisão muito mais profunda, naturalmente, da lei, mas que seria também importante ouvir a sua opinião sobre esta matéria, porque vamos dar início a este processo, mas independentemente deste processo em específico, da parte do PCP, temos interesse e temos preocupação na revisão e na discussão muito profunda deste regime, tendo em conta a realidade concreta de cada um dos jovens e de cada uma das famílias em que eles estão integrados. E eram sobretudo estas questões que lhe queria deixar e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em nome do PCP para estar aqui connosco hoje a fazer esta discussão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato, que generosamente, prescindindo do seu direito, vê respondidas imediatamente as suas perguntas. E, portanto, eu dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Honeto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral da República, agradecendo a sua presença aqui e disponibilidade para nos ajudar neste processo relativo à alteração da Lei Tutelar Educativa. O Partido Socialista, quando apresentou esta proposta de lei, sentiu que estava a dar resposta a medidas urgentes que eram reclamadas pela Comissão de Fiscalização, sabendo que provavelmente outras matérias terão de ser vistas com um outro olhar, nomeadamente a relação dos centros tutelares educativos com a lei de saúde mental, enfim, uma outra perspectiva mais abrangente. Mas no caso presente procurámos, acima de tudo, dar resposta àquilo que considerámos que eram medidas que podiam ser tomadas de imediato e que se impunham com alguma urgência, nomeadamente a questão, por exemplo, do cúmulo jurídico das medidas tutelares educativas. Eu devo dizer que esta lei tutelar educativa, já com 15 anos, pese embora agora possamos fazer o balanço sobre a sua aplicação, ela representou na altura uma alteração profunda do paradigma relativo ao direito de menores, que era um ramo do direito que eu creio que, para muito tarde olharmos para ele, mas felizmente conseguimos olhar para ele, separando acima de tudo as situações de crianças e jovens em risco daquelas que precisam de necessidades especiais de educação para o direito. E, portanto, creio que aí foi um passo importante no olhar para estas matérias. Para além das questões que suscitam os próprios projetos de lei que aqui estão em causa, e eu gostaria de que a Sra. Procuradora-Geral da República pudesse, por exemplo, dar-nos a opinião que tem relativamente aos vários projetos de lei que estão a ser debatidos, e eu gostava, em particular, além de, obviamente, todas as opiniões que a Sra. Procuradora nos queira deixar aqui, no sentido de, relativamente, quer ao cúmulo jurídico, por exemplo, quer que é comum aos vários projetos de lei, quer, por exemplo, à natureza do procedimento para desencadear, à natureza do procedimento relativamente à promoção do processo, portanto, a natureza pública, semipública e particular, porque eu compreendendo o sentido que se quer atribuir a esta, com esta iniciativa, também me preocupa que não haja um espaço livre do direito na conciliação social, ou seja, nós também temos que deixar espaço e por isso é que há a natureza procedimental dos processos, precisamente porque temos também que deixar espaços de consenso que a própria sociedade deve dirimir. Uma outra questão que eu gostaria de questionar, colocar é, tem a ver com a reincidência dos jovens na prática de crimes. Não há ou seja, tem sido difícil sabermos qual é o grau de eficácia do projeto pessoal educativo, na medida em que não temos os números depois relativos à reincidência. Neste momento sabemos que perto de 60 e pouco por cento das crianças que caem nos centros tutelares educativos já tiveram contacto, vêm da Comissão de Proteção de Menores, portanto já foram referenciadas como crianças ou jovens em risco, portanto já temos esta necessidade de ver também como é que vamos a montante tentar alterar o paradigma da intervenção inicial, mas não temos ainda o resultado das medidas tutelares educativas. É evidente que aqui procuramos que haja um haja primeiro o envolvimento da família na elaboração e acompanhamento do projeto educativo pessoal do jovem e também o acompanhamento posterior no seu regresso à família ou às pessoas de referência afetiva com quem ela vive. Mas precisamos, de facto, de não só o acompanhamento, mas depois ter os números para podermos analisar. E não é só os números, quer dizer, é saber interpretar os números e saber o que é que podemos fazer e onde é que devemos intervir. No fundo, a Sra. Procuradora-Geral da República era a sua opinião geral sobre os projetos de lei que estão em discussão e também, se possível, sobre as questões que aqui deixámos colocadas, agradecendo uma vez mais a sua disponibilidade para estar aqui na primeira comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Honeto. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada. Eu queria agradecer a presença da Sra. Procuradora e cumprimentá-la e agradecer também o parecer que, de facto, nos foi enviado pelo Conselho Superior do Ministério Público, que é um parecer exaustivo e, de facto, toca ponto por ponto todos os projetos de lei que estão aqui em causa. E, indo de encontro àquilo que já foi dito por várias colegas minhas deputadas, nomeadamente fazendo até uma espécie de reflexão prévia sobre, de facto, este sistema tutelar educativo que há 15 anos que não é revisto e que, de facto, durante a sua aplicação, apesar de ter sido um modelo que veio alterar e muito e melhorar e muito a lei tutelar educativa em conjugação com a proteção de menores, de facto foram sendo identificados ao longo destes 15 anos alguns constrangimentos e algumas falhas, digamos assim, entre aspas, no sistema tutelar educativo, que penso eu que poderá que ser visto de uma forma mais ampla e mais transversal, uma vez que não podemos dissociar o sistema tutelar do sistema de proteção. E eu penso que a questão começa muito por aí, para evitar que, de facto, nós tenhamos como resultado ou consequência deste sistema ou desta nossa sociedade, digamos assim, que de uma forma, de uma regra geral, salvo raras exceções, a criança que passa nos acolhimentos enquanto menor, enquanto protegida de menor, acaba por ser também depois um dos elementos que vai ser objeto de uma intervenção tutelar e muitas vezes depois acaba também sendo uma das pessoas detidas já em adulta nas nossas prisões. É este percurso que era importante refletir, e eu entendo quando a nossa colega Rita Rato diz que de facto isto precisa de uma reflexão profunda, porque se nós fizermos uma avaliação de uma espécie de desempenho ou de eficácia das medidas, quer ao abrigo da lei de promoção e proteção, quer na lei tutelar educativa, se calhar a eficácia e o projeto de vida que foi pensado para aquela criança falhou redondamente nestes vários percursos que o menor foi passando durante a sua vida. E este percurso é que era importante interromper. Esta forma de conformismo, digamos assim, que nós vamos tendo e vamos, de facto, não baixando os braços e tentando melhorar a lei, mas o nosso objetivo, o último, penso eu, que de todos os que aqui estamos, é de facto que este percurso seja interrompido, não sabendo, e por isso também precisamos da ajuda do Ministério Público, uma vez que o Ministério Público tem um protagonismo importantíssimo neste edifício jurídico que é construído à volta do menor, desde o seu assento nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, desde o seu assento no Conselho de Acompanhamento e Fiscalização do Centro Educativo, desde o seu papel essencial na aplicação das sanções ao abrigo da Lei Tutelar Educativa. E, portanto, o Ministério Público tem uma espécie de situação privilegiada no levantamento das situações que entende, de facto, que deverão ser objeto de revisão e que, pelo parecer, acolhe em larga medida as propostas que aqui são avançadas nos vários projetos, no sentido que, de facto, elas são benéficas, são necessárias E que não caminhando para o que seria para nós a perfeição, que de facto seria no final deste percurso o jovem estar educado para o direito, o jovem estar devidamente inserido na sociedade de uma forma digna e de uma forma responsável e a viver em comunidade um cidadão feliz, digamos assim, infelizmente na maioria das crianças e dos jovens que passam por este percurso, isso não acontece. E, portanto, nós fomos sensíveis também, o BSC, ao apresentar o seu projeto, foi sensível quer ao relatório do Conselho de Acompanhamento, quer a outras entidades que fomos ouvindo, e fizemos as propostas que estão vertidas no nosso projeto de resolução, que eu também gostaria de algum comentário em relação a ele, apesar de ter lido no parecer e de haver um consenso muito grande entre o nosso projeto e o projeto do Partido Socialista. Em larga medida eles têm alguns pontos comuns em muitas áreas, mas depois há outras em que de facto não têm, e eu gostaria também de ouvir a opinião do Ministério Público sobre a introdução de medidas diferentes das medidas que estão propostas na Lei Tutelar Educativa, para além do internamento terapêutico, que o Ministério Público faz algumas considerações em relação a esta medida, enquanto medida tutelar educativa, porque esta conjugação também com a saúde mental do menor e também algumas situações que nos foram denunciadas pelo Conselho de Acompanhamento, em que, de facto, os menores não têm o devido acompanhamento em termos terapêuticos quando se trata de menores com problemas desta natureza. Também gostaria de ouvir a opinião sobre esta nova medida e se de facto poderia ou gizariam algumas medidas que se pudessem ser interessantes no sentido de podermos proporcionar uma educação para o direito ao menor de uma forma mais eficaz. Em relação à reserva que levanta, e gostaria de perceber melhor o porquê que levantaram esta reserva em relação à colaboração dos pais ou à não colaboração dos pais e às culminações da não colaboração que está prevista no nosso projeto de lei. E penso que no restante daquilo que fui vendo, não me parece importante neste momento estar a identificar um ponto ou outro. De uma forma geral, quer os prazos mínimos da medida tutelar de internamento em regime aberto e semiaberto mereceu o acolhimento do Conselho Superior da Magistratura, quer as novas medidas dos cúmulos, quer ainda a introdução de outras, no caso da revisão de medida tutelar educativa, de ser uma nova opção de reação a este tipo de medidas, na alteração ao 138, quer também o alargamento da possibilidade dos serviços de organização social colaborarem nos acordos de cooperação, e aqui talvez pudesse haver uma porta para outro tipo de medidas, com a sociedade civil, com as escolas, com a educação, com outras áreas para além do regime propriamente dito. E depois uma pergunta que se impõe em relação, que eu faço sempre, apesar de não estar prevista em nenhum projeto, mas que me atormenta e me vai refletir há muito tempo que lido nestas matérias, que é a maioridade, a idade da criminalização em relação aos 16 ou 18, que eu gostaria também de ouvir a opinião da Sra. Procuradora contra esta matéria, que é uma matéria que, pronto, não estando vertida em nenhum dos projetos de alteração dela, nem poderia estar, teria que ser noutro âmbito, mas eu gostaria também de ouvir a sua opinião acerca desta medida. O que é que acha de manter a idade ou colocá-la na idade, numa idade diferente? E não me adiantaria mais, e pronto, gostaria de ver de facto algumas destas respostas, já estão algumas no parecer, só uma fundamentação melhor, sem prejuízo de poder dar também uma opinião comparativa, digamos assim, em relação aos projetos que estão aqui em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso. Sra. Deputada Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu, em nome do CDS, começar por cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral da República e dizer que naturalmente é sempre um gosto tê-la aqui presente para discutir temas que eu sei que a Sra. Procuradora segue bem de perto e que eu julgo terem a devida importância, até mesmo pelo acompanhamento que a temática teve ao nível de todos os grupos parlamentares e que nos permitiu hoje e que nos permite hoje aqui estar a discutir com maior desenvolvimento as questões atinentes à justiça tutelar educativa. Reconheço também, Sra. Procuradora, que o parecer do Conselho Superior do Ministério Público é um parecer suficientemente abrangente, complexo, mas também muito sério e que toca todas as questões que são colocadas em todos os projetos, inclusivamente o do CDS, e cujas posições, naturalmente, nós teremos a devida conta, não apenas em relação àquilo que dizem do projeto do CDS, mas em relação a todos os outros projetos. Isto porque o CDS acompanha muitas das outras soluções, tanto do projeto do Partido Socialista como do projeto do PSD, que decorridos mais de 14 anos e depois de tanto trabalho que foi feito, inclusivamente em 2011, este tema merece de facto o interesse, a atualidade e a importância que lhe estamos a dar, interesse esse e importância que não é alheio inclusivamente também à atuação do próprio Governo, que depois da Agenda da Criança criou dois grupos, duas comissões para se dedicarem à revisão da Organização Tutelar de Menores e da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, bem como do regime jurídico de adoção, sendo que naturalmente seria extremamente importante ter esses mesmos estudos para que possamos também, porque é inevitável fazermos a ligação, por exemplo, entre a Lei Tutelar Educativa e a própria Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. E aliás, prova disso está também nas considerações que são tecidas no Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção vocacionado para a Justiça Juvenil, que foi aprovado em resolução do Conselho de Ministros no quadro, este sim, do Ministério da Justiça, e onde nesse plano já se fala, e de facto esta é a minha primeira pergunta, que acho que é extremamente importante e acompanho o raciocínio feito pela minha colega do PSD, quando diz, quando o plano, este Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção para a Justiça Juvenil, fala da possibilidade, e foi aprovado, do desenvolvimento de unidades residenciais diferenciadas com objetivos de intervenção psicoterapêutica especializada, enfim, no fundo o que está aqui em causa é efetivamente um internamento terapêutico e, portanto, qual é que é o sentido e se efetivamente faz sentido, a nosso ver parece-nos que sim, mas seria importante se pudesse desenvolver esta questão de identificar uma outra medida tutelar especificamente direcionada para o internamento terapêutico. Depois, de facto, ouvi-la sobre a questão da reincidência, que eu acho que é fundamental. Nós já tínhamos dados em 2013, aliás, na altura tive a oportunidade de questionar a Sra. Ministra da Justiça exatamente sobre isso. São dados extremamente preocupantes e que nos obriga a olhar exatamente para estes planos, pela forma como eles estão a ser executados e pela própria eficácia das medidas que são adotadas no quadro desta dita justiça juvenil. Em abril de 2013, um estudo à época dizia-nos, dava-nos conta que 24% dos menores de alto risco voltam a praticar crimes ao fim de 12 meses, percentagem que sobe para 48,6% ao fim de 26 meses. Sendo que em relação a isto, uma das perguntas que eu lhe gostaria de colocar é sobre a questão dos juízes ouvirem ou não ouvirem e a necessidade de ouvirem ou não ouvirem os técnicos de reinserção social sobre os jovens acusados de algum tipo de crime, nomeadamente para depois definirem as próprias medidas tutelares. Depois, especificamente, isto porque em relação aos pontos que temos de consenso com os outros projetos eu não vou desenvolver, mas gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre o que nós propomos no que diz respeito à possibilidade do cúmulo de várias medidas. Porquê? Porque nos parece, de facto, que a única medida, ao abrigo do 16.2, já para não falar, portanto, é que é a medida do acompanhamento educativo, que permite, de facto, a acumulação entre a imposição de obrigações e as regras de conduta, é uma medida que poderá ser obviada, até porque as circunstâncias em si o justificam, desde que nós possamos dar também ao juiz, face ao caso concreto, a possibilidade de, num determinado caso, não ter que aplicar a medida mais grave de acompanhamento educativo, mas sim de poder aplicar conjuntamente as regras de conduta com a imposição de obrigações. Isto porque nos parece a nós que, desde logo, faz todo o sentido a possibilidade do cúmulo das regras de conduta com as imposições de obrigações e que poderá, inclusivamente, surtir mais efeito, já para não falar dos custos, surtir mais efeito e ser mais eficaz do que ter o juiz de recorrer à medida de acompanhamento por ser a única que lhe permite conciliar também depois as regras de conduta com as imposições de obrigações. E foi exatamente nesse sentido que nós propusemos as alterações, julgo eu, ao artigo 19, que não tenho agora de cor. Depois, também referir a outra medida em relação à qual, portanto, o parecer do Conselho Superior do Ministério Público diz que, por não existir evidência, que não se pronuncia, mas ouso fazer-lhe a pergunta aqui, que tem a ver exatamente com a questão do consentimento, no que diz respeito exatamente ao disposto no artigo 14º, número 4, em que o juiz deve, em todos os casos, procurar a adesão do menor ao programa de tratamento, sendo necessário o consentimento do menor quando tiver idade superior aos 14 anos. Eu vou-lhe ser muito honesta, refleti bastante sobre esta alteração e eu acho que faz sentido a eliminação de consentimento a maiores de 14 para efeitos de aplicação da imposição da obrigação de tratamento, razão pela qual a propusemos. É que se é de atacar as causas de delinquência e se essas causas podem, ao nível da saúde física e mental, principalmente, eu diria, principalmente mental, contribuir gravemente para uma série de comportamentos e de factos que são qualificados como crime, eu julgo que não se entende ou tenha alguma dificuldade em entender qual é que é o motivo para não permitir esta imposição judicial, que seria ideal para um jovem que numa determinada circunstância ou com determinadas características, mesmo sem o seu consentimento ou dos pais ou cuidadores, uma medida desta natureza. Pais ou cuidadores que são sempre ouvidos para todos os efeitos, não é mesmo ao abrigo do disposto do artigo 104, número 2 da própria lei, até mesmo para aquilatar a questão da execuibilidade da medida, sendo que também não conhecemos naturalmente que o que é importante é a adesão do menor, mas o que estas são circunstâncias muito particulares que justificam a intervenção nestes termos. E depois, em último lugar, gostaria de a ouvir sobre a questão que é aqui colocada do período de supervisão intensivo, que, enfim, de uma forma geral todos os partidos procuraram encontrar uma solução, mas que eu acho que faz todo o sentido encontrar, e se a senhora Procuradora nos pudesse deixar aqui a sua visão sobre esta matéria, eu acho que é extremamente útil a questão da reintegração e do acompanhamento depois da aplicação de uma medida tutelar, até tendo em conta ou cruzando os dados com as questões relativas à reincidência. E julgo que para já, pelo menos, não me ocorre mais questões a colocar. Agradeço. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Dou então agora a palavra à Sra. Procuradora-Geral da República para responder a este rol de questões e, se entender, também dar a palavra à Sra. Doutora Helena Gonçalves para o mesmo efeito. Sra. Procuradora-Geral, faz favor.
Estava aqui a confirmar uma mera informação, enfim, formal. Uma vez que a Procuradoria-Geral da República integra também o Conselho Superior do Ministério Público, mas é mais do que isso. E muitas vezes a única questão é que os pareceres que vão pedidos ao consenso pelo Ministério Público vão à votação ou vão ao conhecimento de todos os conselheiros. Quando são pedidos só à Procuradoria-Geral da República, habitualmente são elaborados com o apoio do gabinete e são assumidos pela Procuradoria-Geral. E penso que este pedido foi para a Procuradoria-Geral da República, portanto o parecer é da Procuradoria-Geral da República e não do Conselho, isto só porque implicava que tivesse ido ao conhecimento dos conselheiros e eu estava aqui a confirmar. Muitas vezes são coincidentes e quando são coincidentes são assumidos por todos, mas essa é uma mera questão formal. E vamos ver se eu não me perdi nas questões todas que me colocaram, mas de qualquer modo, se foi para o Conselho onde receber, mas pronto.
Acha que devemos enviar para um lado ou para o outro? O que é melhor? Agora resolvemos esta questão burocrática. Às vezes pode não ser burocrática.
Às vezes pode não ser burocrática, claro. Porque há um conjunto de questões que, pela natureza política mais ampla, são todas políticas, como nós sabemos, não são decisões, mas que podem ser questões que haja interesse o Parlamento em saber o órgão, que é um órgão de gestão e de avaliação dos magistrados. Sim. E de classificação dos mesmos, mas que tem uma componente também legitimadora exterior, externa, tem a dizer sobre o assunto. E penso que todas as questões que terão a ver eventualmente com as carreiras, com as classificações, deverão ir ao Conselho. Mas é como entenderem, as questões mais técnicas poderão. os Código Penal, o Código de Processo Penal, o Processo de Diplomas, Conselho, ou ambos, pois nós normalmente temos uma comunicação. Tentando, ver se não me vou esquecer. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que realmente esta lei, conjuntamente com a lei de proteção, foi na altura uma lei que alterou o paradigma de abordagem das questões da justiça juvenil no seu conjunto, sejam era do seu ponto de vista da proteção, seja do ponto de vista da reação àquilo que é a prática pelos menores de factos que são qualificados pela lei penal como crime. Na altura houve um grande debate, eu tive uma intervenção bastante ativa no mesmo, e houve sempre, reconhecendo a necessidade de dar uma maior importância às questões da proteção e de as tratar como verdadeiras questões de direitos e não assistencialistas, e no fundo eu acho que a lei de proteção que nós temos é promoção e proteção dos direitos, as medidas são aplicadas em função, veio consagrar isso mesmo e no seu conjunto e na sua generalidade é uma boa lei. Colocou sempre a questão que depois, que no primeiro relatório da avaliação da situação era muito, muito vincada, mas que depois foi, na solução jurídica adotada, foi sendo minorada a questão dos perigos de uma separação total entre a intervenção relativamente ao crime praticado aos factos considerados como crime praticados pelos jovens e à situação de proteção. Porque essa que foi a ser deputada do Partido Comunista, no fundo, foi repescar esse debate, mas é só para nós nos enquadrarmos, porque essa separação poderia levar a soluções distintas quando nós estamos perante o mesmo jovem e a mesma criança, que pode necessitar de medidas de proteção simultaneamente com as medidas de reação. Há vários pontos na lei de proteção e na lei tutelar educativa que implicam essa ligação e que por vezes infelizmente são esquecidos. Desde logo todas as regras relativas à conexão processual e que determinam que os processos relativos ao mesmo menor devem ser tramitados por apenso, desde que estejam nas mesmas fases. Claro que isso implicava um sistema de registro informático de todos os processos que permitisse identificar imediatamente os processos que existem relativamente ao mesmo menor, que estamos, enfim, numa fase melhor do que estivemos há uns tempos, mas que continua por existir. Designadamente, não há um sistema
de registro de medidas, embora esteja previsto na lei, das medidas tutelares educativas aplicadas, à semelhança do que existe eventualmente para efeitos adultos e neste caso seria aqueles casos em que os dois regimes poderiam ser suscetíveis de serem aproximados. Essa preocupação esteve sempre presente, mas a nova tentou-se construir, e nesse aspecto eu acho que Portugal foi recebendo alguns ensinamentos dos países estrangeiros e dos países da Europa em que estamos inseridos, conseguiu construir um modelo que eu considero bastante feliz, mas houve como que uma reconstituição de toda a concepção que está por trás da filosofia de intervenção na lei tutelar educativa. E aí, naquilo que é a intervenção tutelar educativa, houve uma preocupação de preocupação, foi a concepção que foi, isto implica determinadas opções filosóficas também e de intervenção face à criminalidade, designadamente, e face à questão de imputabilidade ou não. Houve uma construção distinta daquilo do código, daquilo que é a intervenção do direito penal. Eu costumo, as finalidades de intervenção da lei tutelar educativa são a finalidade da necessidade da educação de menor para o direito e da inserção social. Poderão dizer-me, mas a finalidade das penas também é a mesma. Mas toda a diferença que existe é que o grau de necessidade de que a personalidade do jovem, do menor concreto, tem para ser educado para o direito, naquele momento concreto em que lhe é aplicada a medida, é independente dos factos que cometeu. E a lei é clara nisso. Se está a ser aplicada da melhor maneira, se na sua aplicação não há uma tentação, porque nós temos quadros mentais do penal e do civil, e já vamos, eu já disse isto aqui, depois na sua aplicação não há inconscientemente uma aplicação que aproxima do penal, se existe está errado em seu ponto de vista técnico, jurídico e conceptual. Isto para e agora entrando, isto tem como consequência, por exemplo, que teoricamente, porque os limites que estão aqui daquilo da proporcionalidade, quando se indicam aqui os limites das previsões das penas aplicadas como limite ou como referência para a aplicação da medida, são limites que de teto máximo, digamos, não são limites de teto mínimo, são limites integradores para nos situar relativamente à proporcionalidade da medida, relativamente ao desvalor do facto que está a cometer. O que significa, por exemplo, que teoricamente um jovem, um menor, pode ter cometido um homicídio e não lhe ser aplicada medida nenhuma. Teórico, esta lei permite isso. Desde que a necessidade da educação do menor para o direito se verificasse que não existia. E agora isto pode... A grande diferença, digamos que a grande diferença, não é a grande diferença, é a concepção que está por trás... Eu digo isto porque é um bocado preto e branco, às vezes nos ajuda... E tenho algum entusiasmo a falar nisto, porque obviamente é uma matéria que me diz bastante e na cuja reflexão tenho participado bastante. Mas, indo mais concretamente, isto que eu estou a dizer poderá explicar algumas questões, por exemplo, relativamente à questão do cúmulo. De certa forma, porque eu tenho esta interpretação, acho que a atual lei, quando dizia que os processos deviam ser terminada a conexão dos processos após a aplicação da medida, desde que estivessem pendentes, e que implicava que devia haver uma revisão da medida cada vez que houve, já, na minha perspectiva, já obrigava a que o juiz aplicasse uma nova medida, que era a medida adequada à educação do menor para o direito, naquele momento concreto em que estava. Mas isto não... Isto na prática era uma interpretação, eu não digo difícil porque eu cheguei lá, portanto para mim era fácil, mas que não era completamente clara para todos os magistrados. E portanto, respondendo às questões do como jurídico, eu penso que concordo com a necessidade de, relativamente à medida de internamento e outras medidas quando necessárias, já lá vamos respondendo depois mais concretamente às questões da doutora, da senhora deputada Teresa Anjinho, que é favorável. Portanto, veio clarificar aquilo que já estava. Simplesmente, também isso vem no nosso parecer, penso que é de toda a utilidade que se estabeleçam limites máximos para este cúmulo jurídico e não sei se seria de introduzir um número, porque este cúmulo jurídico tem que ser efetuado de acordo com os critérios de aplicação das medidas que vêm no artigo anterior. E por isso, de acordo também com a filosofia de intervenção. O que, mais uma vez, eu digo, teoricamente, dependendo da altura em que é feito o cúmulo jurídico, poderá não dar origem a uma medida mais grave, ou uma medida mais comprida. E é isso que nos afasta da intervenção penal. Tem que ser, o cúmulo jurídico tem que traduzir a medida, de acordo com todas as medidas que foram aplicadas, aquela medida concreta que é adequada àquele menor concreto naquele momento, às suas necessidades de educação do menor para o direito. Portanto, não pode, a letra da lei não pode levar à conclusão de uma aplicação automática como se faz, de certa forma, no penal. E por isso eu não arranjo o melhor termo para chamar como jurídico, porque a ideia é, mas não é a mesma, não deve ser, porque a filosofia de intervenção da lei popular educativa é outra. E chamaria a atenção só para a questão dos limites máximos, porque vão introduzir aquela necessidade da proporcionalidade, não se elevar o máximo para determinado tipo de factos que, pela sua própria natureza, são menos graves, mas introduziria aqui que os critérios de aplicação têm que ser os critérios e de acordo com os que estão previstos na lei e atuais, no momento em que se faz o cúmulo, tem que se apreciar a necessidade concreta daquele menor das suas necessidades de educação para o direito. E por isso estes cúmulos me parecem também que esta medida, na sequência desse cúmulo, que terá que ter necessariamente uma informação atualizada relativamente às condições. Isto depois depende, se for efetuado no âmbito de uma decisão onde se está a apreciar a situação do menor, o processo terá com certeza todos os elementos atualizados, mas se não for, se for num momento posterior e não na fase da decisão concreta de determinado processo, terá que ter uma informação atualizada sempre, e uma informação de acordo com que são aquelas que são previstas na lei, que são os serviços de reinserção social, e em determinados casos as perícias. As perícias à personalidade, não é? Que é aquele que é exigido para os casos em que há medida de internamento. Respondendo e ligando com isto e com aquela pergunta que a senhora deputada Teresa Anjinho me fez, eu penso, eu posso não ter percebido bem a sua questão, mas atualmente é possível a imposição de todas as medidas que não são medidas institucionais, é possível o seu cumprimento simultâneo e a aplicação desde que sejam compatíveis. Posso não estar, só um momento, peço desculpa deste diálogo, mas é para tentar perceber qual foi a questão.
No capítulo 3, no artigo 19, não é? Que fala da questão da não cumulação, diz que salvo o disposto no número 2 do artigo 16, estamos a falar pelo mesmo facto, salvo o disposto no número 2 do artigo 16, não é por factos distintos, não estamos a falar da questão do cúmulo, mas da não cumulação. E tem toda a razão que diz respeito à eventual possibilidade de podermos alterar, porque efetivamente acaba por gerar algum dissenso sobre o que é que nós estamos a falar. É que o 19, número 1, diz salvo o disposto no número número 2 do artigo 16 e no número seguinte, e portanto, e este diz respeito à medida de acompanhamento, as medidas tutelares não podem ser aplicadas cumulativamente por um mesmo facto ao mesmo menor. E depois o número 2 exceciona com a questão da privação com medida tutelar de privação do direito de conduzir ciclomotores. E aquilo a que eu me refiro e que foi a alteração que nós propusemos era de eventualmente admitir que um juiz possa aplicar como medida tutelar, para além de excepcionados estes dispostos no artigo 19, a possibilidade de aplicar regras de conduta juntamente com imposições de obrigação. Porquê? Porque entendo que as regras de conduta sozinha têm pouca eficácia e muita eficácia em alguns casos, quando juntamente se possa colocar as regras de conduta com imposição de obrigações. Por exemplo, não me recordo agora das regras de conduta de cor, mas de não frequentar determinados locais, juntamente com uma obrigação que tem a ver com um acompanhamento num programa formativo, por exemplo. É isso.
Mas quando, eu depois, se me permitir, poderei passar a palavra à Sra. Helena Gonçalves, mas eu penso que quando são várias, quando estamos a falar de várias medidas, mesmo relativamente ao mesmo facto, se considera que é justificada, quando se fala no acompanhamento educativo, é porque é necessário haver aqui alguma articulação e alguma capacidade de gestão de todas as medidas por uma forma organizada, articulada e estruturada que tenha um sentido para o menor. E é isso que nos leva, mas eu depois, quando a este ponto, poderei passar, mas e há aqui um limite da proporcionalidade do máximo. Eu, ainda relativamente à questão das medidas, e entrando também em algumas questões que foram aqui colocadas, quanto à questão da execuibilidade e da reincidência e, no fundo, da eficácia da aplicação da lei, tendo atenção os objetivos e as finalidades que se propõe atingir, penso que se nós quisermos realmente efetuar uma análise clara sobre a aplicação desta lei, teremos que ir estudar muito bem, por exemplo, a questão das medidas não detentivas. É que, habitualmente, quando discutimos a questão da lei tutelar educativa, centramos a análise e a preocupação na medida de internamento. É a medida mais grave, precisa de muita preocupação e também mas, porque é limitativa da liberdade, mas todas as outras medidas são medidas que são extremamente importantes. E o que eu me pergunto, porque eu não conheço estudos sobre isso, é se uma parte daquilo que nós poderemos considerar que foi uma não aplicação da lei ou os resultados da aplicação da lei menos felizes, não advém do pouco investimento que foi e é efetuado na aplicação das medidas anteriores. Nós não temos dados sobre quais são os resultados da aplicação da medida de amestação, mas isso ainda é como ao outro, passa a expressão, mas temos muito poucos dados quais foram os resultados e quais são os resultados do acompanhamento educativo. A medida de acompanhamento educativo é uma medida extraordinariamente importante. Eu pergunto-me como é que tem sido aplicada e se realmente existem estruturas de acompanhamento e de monitorização e técnicas desta medida, como também das outras, adequadas. Como pergunto também, e eu não tenho resposta para isto, quer dizer, tenho uma opinião, mas não é uma opinião baseada em dados claros, em dados concretos, como também relativamente à frequência de programas formativos, à imposição de obrigações, à imposição de regras de conduta. E por isso, está por fazer o estudo das vezes em que os tribunais aplicaram estas medidas, E qual foi o resultado delas? O que é que aconteceu? Se não foram medidas meramente formais e se tiveram alguma consequência prática. Ligando a isto, a questão da reincidência, quando nós falamos em que 60%, e noutros números que são mais, em que 60% dos... dos menores que, estão, que tiveram medidas de internamento. Tinham tido contacto anterior com o sistema de proteção. Eu não sei se 60% é de reincidência ou 60% foi... que vem do sistema de proteção. Que tenham, teremos que fazer também outra conta, que é quantas crianças é que foram abrangidas pelo sistema de proteção de crianças e jovens. Foram abrangidas no sentido de quantas medidas de proteção é que foram aplicadas. Destas medidas de proteção, quantas medidas de acolhimento à instituição, mas também não é a medida melhor ou pior, por isso é que esta... Quantas medidas é que foram aplicadas no sistema de proteção, que tipo de... E destas medidas todas foram aplicadas no sistema de proteção, quantas jovens é que entraram no sistema tutelar educativo? E talvez tenhamos algumas surpresas, porque a quantidade de jovens a quem são aplicadas medidas, ou não são medidas a eles, são medidas à sua situação de perigo, no âmbito do sistema de proteção é muito alargado. E o que por conselho chegávamos a percentagens, que o número de crianças que tiveram, cuja situação de perigo foi analisada e avaliada no âmbito do processo de promoção e proteção, que depois entrou no sistema tutelar educativo, é ínfimo relativamente ao número de intervenções. Mesmo assim, isto é grave. Eu não estou a negar a gravidade disto, estou a dizer que também as análises não podem ser... porque o espaço, se nós tivermos 500 crianças, 500 jovens que tiveram acolhidas num sistema de promoção e proteção, e depois desses 500 entrarem 5 ou entrarem 10 nos tutelares educativos, a percentagem do êxito da... Isto é para fazer um apelo a que as análises sejam profundas e não baseadas, pronto, os números são indicativos de que às vezes algo está mal ou não. Mas como também, de qualquer maneira, há falta de estudos corretos, científicos disto, e como há falta de estudos relativamente aos jovens que são intervencionados no tutelar educativo, quantos é que vão depois entrar nas prisões ou ser sujeitos à aplicação de penas pela prática de crimes. E depois tem que se cruzar com a gravidade dos crimes respectivos, não é? É o acolhimento institucional. Mas até vão lá parar muitos que nunca estiveram acolhidos em instituição. E que nós podemos perguntar se a medida de promoção e proteção foi adequada ou não. Era, sem dúvida. Sem dúvida, não, é importante perceber, eu isso acho que é importante, chamava a atenção só para isso. Entrando depois, a questão da prevenção é uma questão muito importante e nós estamos a falar nela quando estamos a falar nesta ligação entre as duas intervenções e depois até numa perspectiva daquilo que possa ser intervenção penal a seguir. Respondendo muito claramente à questão da imputabilidade, embora ela não estivesse... Eu já afirmei publicamente, eu penso que a idade de imputabilidade penal deviam ser os 18 anos. É a idade que, em termos de instrumentos internacionais, é o ponto de referência para separar, enfim, podemos depois discutir se é o certo ou não, mas só é a idade que, em termos internacionais, nos é dado como a definição de criança, de jovens. É a idade que também está, por exemplo, em Espanha, a idade de imputabilidade penal. O que nós depois podemos discutir é realmente o modo como se reage ao facto da prática pelos não imputáveis em função de idade, pelos menores de 18 anos, da prática de fatos considerados como crime. Porque nesta concepção que se criou e nesta relação entre a proteção e a reação aos jovens que cometeram ilícitos, está também subjacente uma ideia, que é a ideia de que a autonomia dos jovens também é cada vez mais reconhecida, mesmo do seu ponto de vista civil, e que tem determinados pesos jurídicos mesmo, eficácia jurídica à sua manifestação de vontade, em ainda que menores, em vários graus, a tipo de responsabilidade que também lhes tem que ser assacada, chamamos-me assim, relativamente à consciência pelos factos que cometem. E isto, um pouco em resposta também, realmente o regime que nós tínhamos antes não tinha isto em atenção, e nós temos que ter a capacidade de construir um regime equilibrado que, respeitando os direitos, tenha também isto em atenção. Ou seja, os jovens têm que, pela sua fase de crescimento, pela sua perspectiva, por serem jovens, pela sua situação de proteção, têm que ser, quando cometem factos que são considerados ilícitos para os adultos, têm que ter determinado enquadramento, determinada perspectiva e determinada finalidade, mas tem uma parte aqui, nessa finalidade tem que entrar uma parte, uma responsabilização progressiva pelos atos que cometem, de acordo com todas as suas circunstâncias, que são aquelas. E é este equilíbrio que é preciso. E aqui passava a responder à questão da medida terapêutica. Porque é que há reservas no parecer relativo à medida terapêutica e de internamento, medida terapêutica, de internamento terapêutico? Estas medidas são medidas que são adequadas àquele, ao facto cometido pelo menor, considerado como crime, e adequadas à personalidade do menor. E adequadas também à sua capacidade de apreensão do dever ser jurídico. Ou seja, um menor que sofre de anomalia psíquica não tem capacidade de apreensão da intervenção tutelar educativa. A intervenção tutelar educativa necessita, tem no pressuposto a tal responsabilização em função do crescimento da capacidade de apreensão do desenvolvimento dos jovens. E por isso, esta medida de internamento terapêutico, nessa medida, isso, aparecendo como medida autónoma, não tem razão de ser. Coisa diferente é aquela que eu acho que é a medida de internamento, porque quando nós estamos a falar em jovens com problemas psíquicos que eventualmente necessitem de medidas terapêuticas na área da saúde mental, estamos a falar de realidades múltiplas. Eu falei na anomalia psíquica, mas estamos a falar eventualmente de jovens perturbados, que têm perfeitamente consciência do que é que estão a fazer, mas têm problemas psíquicos graves que precisam de uma intervenção terapêutica. E portanto eu aqui não a colocaria como uma medida autónoma, mas colocava a necessidade de, em determinados casos, a medida de internamento ser executada em instituições terapêuticas. E que essa forma de execução fosse uma forma também controlada pelo tribunal, obviamente como uma fase de execução da medida. E sou, portanto, acho que não pode ser uma medida, mas que há toda a conveniência e utilidade em ter aqui uma previsão relativamente a formas, na fase de execução da medida de internamento, poder haver execuções distintas, ou por aí já estava o modelo de internamento ser um modelo de internamento em instituições diferentes e eventualmente até noutras perspectivas, porque as questões de internamento dos terapeutas têm também questões de restrições de liberdade que podem não ser as mesmas, são sujeitas num internamento fechado ou não fechado, e estamos a falar, nós aqui temos um problema complicado que vai muito para além da lei e que é preciso politicamente ser assumido, eu digo na casa da democracia, que é o problema dos meios que temos para a saúde mental e que são deficientes. São deficientes para os adultos, então são deficientes. E não é por nós pormos na lei que a medida, nestes casos, a medida de internamento deve ser executada em instituição de natureza
terapêutico ou com os meios próprios para o problema de saúde mental que possa ter o jovem, que esses instrumentos vão aparecer. Porque podem ser criados, um instrumento deste pode ser criado no âmbito da justiça, mas tem que ter necessariamente a colaboração da saúde. Portanto, aqui é uma questão de recursos, mas eu conto à medida e ficar cá. Nessa perspectiva fixada, estou de acordo. O que é que aqui a lei de saúde mental e essa relação com a lei de saúde mental, para além da questão do internamento executado em instituição terapêutica, ou temos que encontrar aqui melhores palavras, necessitará sempre ser melhorada, e com certeza para além do âmbito da intervenção desta alteração. A questão da reincidência, período, há aqui outra questão que colocaram, que foi a questão do acompanhamento intensivo. Eu peço desculpa, tenho que ir buscar aqui, porque há projetos que têm uma previsão daquilo que é o acompanhamento intensivo e a supervisão intensiva e o acompanhamento pós-intervenção. Não sei qual é o projeto, salvo erro do PSD, porque aqui nas minhas notas. Mas para dizer que penso que esta previsão de uma supervisão intensiva na fase final das medidas de internamento me parece útil e necessária. E que colocaria isto como obrigatório relativamente a todas as medidas de internamento, porque agora os prazos e as medidas podíamos, claro que terão que ser mais ou menos dilatados conforme o caso concreto e conforme a medida, a duração da medida que concretamente se está a falar, mas de internamento, porque a finalidade da lei é a inserção do jovem e realmente esta fase final como sendo uma, parece-me essencial. Quanto à medida do acompanhamento pós-intervenção, ela também me parece importante. Eu tinha aqui algumas notas que é a questão da comunicação às comissões de proteção, a forma como está formulada o projeto, não sei se é do PSD, não me parece a mais correta do seu ponto de vista, porque acho que deve ser comunicado às comissões de proteção e ao Ministério Público, ou ao contrário, ao Ministério Público e às comissões de proteção. Porque as comissões de proteção depois têm determinado tipo de requisitos de intervenção e de iniciativa processual, que são aqueles que estão na lei de proteção. Se considerar, por exemplo, que não é uma situação de perigo, não são obrigados a propor processo nenhum. E, portanto, esta fiscalização, e há casos onde, obviamente, já estão fora da Comissão de Proteção, que necessitam obrigatoriamente a intervenção dos pais e que podem... Eu colocaria aí, essa é uma questão de terminologia, mas parece-me que seria de comunicar. Aqui há, e continua, não sei se também estas propostas são propostas que no fundo tentam melhorar aquilo que já está e enfim, dentro do possível, sem introduzir, mas a questão do acompanhamento pós aplicação das medidas, que é mais gritante e visível nos casos da medida de internamento, não significa que também não seja importante nas outras medidas. E aqui necessitaríamos de um maior compromisso da obrigatoriedade de resposta dos serviços na área da proteção da solidariedade social. E esta articulação é mais complexa de fazer do que só por lei. Não, mas com certeza, porque o que é que acontece concretamente?
Acesso à intervenção tutelar educativa, a medida termina. E aquele jovem deixa-se ter acompanhado, mas o acompanhamento posterior é o acompanhamento que muitas vezes deve envolver toda a família. Porque senão regressa aos mesmos. E isso já está no campo de outro tipo de intervenção que o Estado é responsável e tem seguido, mas onde se verifica de facto uma difícil articulação, porque já atualmente nada impede, antes pelo contrário, tudo obriga, os princípios obrigam a que seja sinalizado pelos serviços de reinserção social e pelos serviços que acompanham as medidas tutelares educativas aos serviços sociais locais a situação daquele jovem e a situação daquela família. Estamos a falar de jovens que muitas vezes já atingiram a maioridade e depois já não são abrangidos pelos serviços, mas Isto deve ser feito e é muitas vezes, outras não, mas é. A questão é o que é que acontece a seguir, se realmente há uma verdadeira articulação e uma verdadeira sequência. Isso já são questões, enfim, de outra índole, mas que, de qualquer maneira, fica aqui um apelo a que essas articulações entre os diversos sistemas se façam da maneira mais eficaz possível. O que é que eu tinha aqui mais? Quanto à questão da processibilidade, no fundo, dos crimes de natureza pública, semipública, eu penso que, atendendo àquilo que são as finalidades da lei tutelar educativa, e que é a necessidade da educação do menor para o direito, é diferente do princípio da persecução da ação penal. E penso que não está dependente e não deve estar a intervenção ou não da tutelar educativa, deve estar dependente da apreciação dessa necessidade de intervenção e não necessariamente da reação social na composição de litígios, chamemos-lhe assim, que é distinta da do penal. E eu sempre defendi, na altura, logo quando foi a comissão, eu fiz parte da. Participei muito neste debate, mas a única comissão legislativa que fiz parte foi precisamente a lei tutelar educativa. E houve três pontos onde discordei da solução que ficou adotada e ficou escrito, não havia umas atas, e que foram alvo de grande debate com a senhora Presidente da Comissão, pessoa de quem sou amiga, quem é muito prezo e admiro sob todos os pontos de vista, que é a professora Anabela Miranda Rodrigues. Mas houve três pontos que eu não. Um deles foi precisamente esse, portanto, e continuo a pensar o mesmo, porque achava que todos os factos deviam ser oficiosamente, sempre que um menor cometesse um facto classificado como crime, devia ser oficiosamente participado. Se depois havia lugar a processo ou não, isso poderia ser caldeado pela apreciação que o Ministério Público fizesse da necessidade de intervenção tutelar educativa conforme os princípios e os requisitos. Eu defendi isso nessa altura e continuo a defender. Parece-me bastante cauteloso e adequado, a solução já não fixei qual foi o projeto que apresentou, mas que colocava a possibilidade de isso estar, de sempre que o ofendido se manifestasse contra, o Ministério Público poder arquivar. Claro que o poder dá a possibilidade ao Ministério Público não seguir, mas criar aqui uma obrigação de fundamentar a decisão de se o ofendido é contra a continuação da intervenção tutelar educativa, criar aqui a obrigação de ponderar essa vontade dos ofendidos e assim, e de certa forma, respeitar aquilo que poderia ser uma violação de direitos mais, enfim, não digo mais grave, mas que é a ponderação dos casos dos direito à privacidade e à intimidade, que em determinados, que era um argumento que foi muito utilizado na altura para se determinar a opção por os crimes que dependem de queixa não haver necessidade de queixa do ofendido e não poderem prosseguir se essa queixa não existisse. E por isso, para responder, que eu penso que deve existir sempre intervenção tutelar educativa, devendo o Ministério Público, podendo arquivar liminarmente e devendo ponderar nos casos em que os ofendidos dizem não concordam com essa intervenção. Porque não é o ofendido pode não concordar e nós estamos perante um caso de uma absoluta necessidade de intervenção relativamente àquele menor. E isto acontece muito, é uma coisa que é muito, tem sido muito sinalizada por todos pelas pessoas que trabalham nesta área, que são aqueles jovens que cometem pequenos furtos sucessivamente. Pequenos furtos, e que não há lugar, porque não há queixa do ofendido, embora às vezes haja conhecimento, porque normalmente as forças policiais comunicam sempre para o Ministério Público, mas depois não há queixa, ou se pergunta se é ofendido e o ofendido diz que não há queixa, e aqueles jovens começam às vezes com 12, 13, 14 anos, sucessivamente, e não há nenhuma intervenção tutelar educativa, e repetidamente há uma grande. E isto tem sido muito sinalizado e poderia levar a uma intervenção preventiva, ou então melhorávamos muito a intervenção na promoção e proteção em função destes casos. Penso que, considero que me vou esquecer de alguma coisa, porque isto é, mas não sei se há aqui algum ponto que gostassem. Já está. Já é tarde, não é?
Diga, Sr. Deputado. Peço
imensa desculpa, está a chegar para todos, mas se não, questão do consentimento é relevante.
Ah. É relevante e... É relevante e eu não tenho uma resposta acabada para a senhora deputada, porque estas questões dizem, estão muito relacionadas com aquilo que é o contributo das outras ciências também nesta área e que nos dizem que os tratamentos, se não tiverem a adesão do próprio, que são na sua maioria ineficazes, mas já há cada vez mais teorias a dizer o contrário e portanto nós temos, mas os sábios são eles, não somos nós, do ponto de vista da medicina e da ciência, e eu não tenho uma de qualquer modo a obrigar-se, isto é, tem que ter determinadas cautelas porque é uma limitação já também, de certa forma, à autonomia, à autonomia, à liberdade de auto... autonomia de decisão e à própria liberdade e privacidade dos jovens, que podem em si mesmo ser desproporcional relativamente ao facto que originou aquela medida. E portanto, isso teria que ser... Se formos para a resposta sim, então teremos que introduzir aqui algumas condicionantes, embora seja um assunto que eu posso prometer a ir estudar um pouco mais relativamente a este assunto, mas é um assunto em si mesmo bastante complexo. E parece-me que assim, em linhas gerais...
Tinha uma questão que a Sra. Procuradora-Geral tinha dito que a doutora Helena Gonçalves...
Ah, isto tem a ver com aquilo... Se... É uma explicação relativamente às medidas não institucionais, cúmulo ou não nessas medidas.
Boa tarde.
Eu penso que a Sra. Procuradora-Geral terá adiantado as ideias que eu me limitarei apenas a repetir. Mas com o convite formulado não posso deixar de o fazer, até porque deixaria mal precisamente a Sra. Procuradora-Geral. Mas o que eu tenho para dizer, eu parece-me que é relativamente evidente. E a questão passa por aqui. Eu tenho alguma dificuldade em analisar a questão que colocou sem pensar na globalidade da resposta tal como está concebida. E quando eu digo isto, eu refiro-me, por um lado, à ideia fulcral e necessariamente presente de que as medidas têm que ser proporcionais às necessidades educativas dos jovens. Isto parece um chavão, mas não é. Para quem está nos tribunais, é um trabalho muito árduo o de graduar com estes conceitos a medida que deve ser aplicada, não é? Por outro lado, o princípio da legalidade das medidas, que as elenca de uma forma, partindo da menos grave para a mais grave. E nada disto é por acaso, como nós sabemos. Se nós permitimos a possibilidade de coexistência por um mesmo facto de uma medida de imposição de obrigações e a frequência de programas formativos, eu parece-me que nós estamos a cair é numa necessidade educativa relativamente maior. E então aí partir-se-á para o acompanhamento educativo. Eu devo dizer, Sra. Deputada, o seguinte: terá seguramente os conhecimentos doutrinários, legislativos, etc. Eu tenho alguns anos de trabalho de prática judiciária, muitos anos de prática judiciária.
Não tem nada a ver com a sua idade.
Pronto, muito obrigada. Mas a questão passa por aqui. Efetivamente, como a Sra. Procuradora-Geral referiu, e partilho exatamente da mesma opinião, o acompanhamento educativo pode ser uma medida com grandes encargos financeiros e humanos e técnicos, mas é uma medida que está muito bem pensada e muito bem elaborada. Ela é executada, ou melhor, ela é estabelecida com base num plano. E este plano é individual, concreto, pensado para aquele jovem, com todas as necessidades, com todas a vivência anterior. E, portanto, é efetivamente uma medida que, se permitir, se formos muito longe na acumulação das medidas anteriores, podemos estar, de certa forma, a impedir a continuação de uma medida na qual revejo, confesso-lhe, grandes virtualidades. Seguramente que ela terá os índices de desaire que qualquer uma das outras anteriormente aqui previstas no artigo 4º, mas parece-me, todavia, que ela está estruturada de uma forma que não pode declinar-se, e tudo o que seja feito nesse sentido eu penso ser a evitar. E, portanto, é apenas o que tenho para adiantar.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Ter a possibilidade de, ao mesmo tempo, de se impor, e não é necessário um acompanhamento educativo, não se revela necessário, mas esta intervenção pode ser importante se, paralelamente a uma medida de imposição de obrigações, como, por exemplo, um programa de tratamento, se assim se justificar, que é o caso de imposição de obrigações, eu paralelamente coloco como regra de conduta e, obviamente, sempre seguindo a filosofia da lei tutelar educativa, eu não excluo os princípios da responsabilidade, que, aliás, se aplica à aplicação de qualquer medida tutelar, o não frequentar certos meios de tocar espetáculos, ou grupos ou associações, enfim, dependendo da regra de conduta. Ou seja, a minha ponderação está exatamente aqui, que falhas que de facto têm razão no que está a dizer, mas não se justifica a via de acompanhamento, porque de outra forma se calhar o juiz só iria aplicar a questão da imposição da obrigação, mas se calhar fará sentido que o juiz, ao mesmo tempo que impõe a imposição da obrigação do artigo 14, diga, mas também não pode, como regra de conduta, frequentar determinados grupos ou associações. Eu acho que poderá ser o seu efeito. Responderá ao desafio do acompanhamento.
Não me repugno nesta solução, com sempre a ressalva do efetivo respeito do princípio da proporcionalidade entre os factos cometidos, a necessidade de menor para o direito e a medida. Isso é que não se pode ultrapassar. Por vezes poderá haver aqui a possibilidade de... o conteúdo das medidas aplicadas poder se ajustar e nesse aspecto, desde que não haja este ultrapassado da proporcionalidade, que me parece bastante importante.
Senhora Procuradora-Geral da República, muito obrigado. Senhora Procuradora da República, muito obrigado e até breve, com certeza. Não é? Isso não tem fim. E nós gostamos de as vir aqui.
São motivos que me levam a pensar muito pouco
sobre as coisas, sobre as leis.
Há algumas
questões. Temos que colocá-los as questões.
Não, imagina, porque quando eu estava a nós queremos
muito obrigada pela ajuda.
Obrigada, boa tarde, obrigada. E no nosso caso, eu confesso-lhe, eu li tudo o que existia e até aquela letra clara anotada, e fui vendo o que é que efetivamente poderia fazer algum sentido. E encontrei mais do que um artigo, mais do que uma pessoa a dizer exatamente isto. Confesso, fiquei em casa a procurar a quantidade de casos que eu tive na minha cabeça. Onde isto poderia...
Não, nada.
Mas eu vou dizer uma coisa. Eu ainda não tinha pensado nisso. De facto, não existe nenhum estudo. Nós estamos de tal ordem concentrados para as medidas institucionais de internamento.
Não há estudo. Tem falhado e não posso nem onde é que esta lei falhou mais? Nas medidas mais
mas tem razão.
Eventualmente não serem aplicáveis aos outros.
Tem razão. E depois há reincidência.
Nós tratamos que é mais grave.
E depois há reincidência.
No acompanhamento. E depois há aqui outro ponto também que estão aí. Espero que a Comissão de Fiscalização fale nisto. E os modelos de intervenção usados no interior dos centros de base educativa. São extremamente importantes. Nós aplicamos, mas depois um modelo concreto, um modelo pedagógico, um modelo técnico de intervenção. Está de acordo com aquilo que diz a lei? Funciona. É porque esta área, precisamente, eu sabe, isto é mais complicado, mais do que na área penal. Na área penal também temos, mas há aqui algo que pode ser estudado, que é. Por isso é que uma pessoa diz esta intervenção, mas também tem a função do FAST e deve alterar, não é alterar, deve intervir na alteração, não vamos falar na alteração da personalidade, que isso está fora de qualquer possibilidade de intervenção no aparelho de Estado relativamente à individualidade das pessoas e dos jovens também. Mas o educativo vai nos levar de qualquer maneira à legitimidade para defender a aprendizagem de determinados valores, que são os valores, por isso é que o suposto de intervenção é o crime, são os valores que a própria comunidade considerou que eram valores importantes, de tal maneira importantes, que se forem violados, já há uma intervenção penal para os adultos e há uma intervenção para aqui. E só isso é que nos dá a legitimidade de intervir na formação, entre aspas, tudo o resto é formatar ou intervir em personalidades. Mas nós também sabemos qualquer trabalho com jovens, o que se pretende é que eles melhorem. O que se pretende é que eles melhorem de acordo com o quê, não é?
de acordo com os nossos valores. Estamos a intervir na personalidade deles. Há legitimidade para os moldar de determinada maneira? O que é que se pretende com os modelos de intervenção? Mas já são questões.
Isso é uma discussão.
Mas é verdade.
É só para nós termos estamos em áreas em que as pessoas são muito importantes. Claro que vocês dizem, não, os pais também têm. Os pais têm cuidado para educar os seus filhos. Têm. E o Estado tem a intimidade para educar os jovens, em que medida e até que limite?
Mas sabe qual é um outro dado que a mim me preocupou? Ontem tive que ir com o Ministro da Administração Interna. E eu, por acaso, fiz uma pergunta final, mas nem era para fazer sobre isso. A questão da criminalidade grupal e da delinquência juvenil. Se reparar, os conceitos têm. Não pode ser.
Não pode
para uma
ser.
Pessoa que quer trabalhar como deve ser a lei de claro, educativa e perceber a eficácia, etc., entender que não há qualquer diferenciação ao nível das tipologias criminais, das idades compreendidas, não pode ser. Está a tratar
tudo igual.
Dentro. E de facto.
Isso é o problema, é que estes estudos deveriam ter ido aí, mesmo essas estatísticas. Nós, quando há relatórios da Morazi, está a falar em factos cometidos por menores, até aos 16 anos, ou está a falar entre 16 e 21?
É que nós sabemos o que existe, não é? Nos perímetros. E nós tentarmos perceber que facto é aquilo, quem são aquelas pessoas, quem são aquelas crianças, como é que crime é que praticaram, conseguimos escamotear os números. No RASI não tem isso, está tudo junto.
Está tudo junto.
Tudo junto. Criminalidade, delinquência juvenil.
Está tudo junto.
É.
Isso aí também.
Mas pode ser separado. Como nós fizemos hoje, que há os dois anos aquele plano para homicídios por causa do crescimento, que vem da diversa diversidade, autonomizar e eles fizeram, acabaram por aceitar e fizeram essa. O RASI já traz os números. Tratados dessa forma, poderá provavelmente tratá-los também.
Agora já trazem até aos 16 anos. Eu também, mas ainda no outro dia ouvi alguém com responsabilidade dizer que isto era uma moda. E eu respondi assim, uma moda? Só que o ser crime mais praticado no país é uma moda.
Mas eu vou dizer uma coisa, há algo que para mim é claro e é de falar com a Secretaria de Estado. Há uma regionalização do fenómeno. Os dados do RASI demonstram isso. Há uma diminuição nos centros urbanos, mesmo ao nível do pico das queixas, e depois um aumento ao nível regional. E isso também tem a ver, o que é bom por um lado e mal por outro. É a eficácia das campanhas e das medidas que são tomadas e da formação. Tinha outras questões interessantes. Aqueles que estão, têm mais formação, muitas vezes é nos centros urbanos.
É.
E eu acho que isso tem tudo. Portanto, enfim, pois é, olha, eu era capaz de falar sobre estas e outras, eu era capaz de falar consigo.
Então, sobre a conversa,
é um prazer, sim.
Está bem?
Sempre aos dois. Vamos andar, que nem merecemos. Até que vimos aos 8.